Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós chegamos agora, você esteve aí até agora, primeiro lá, Valdeci Mattioli, no Madrugada Especial, depois o Adivan Alves com Interatividade, e encerrou aí agora a Voz da Rússia com o programa Rádio Sputnik. E nós estamos chegando, você fica por aqui, se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar para nós nos telefones 44 35 90 20. Pode também ligar para nós no celular ou fazer chamadas no WhatsApp 997 666 555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Se você está na internet também, pode ver a nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Ou por carta, para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50, 240, Santo André, São Paulo. Entrando em contato conosco, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós também estamos na internet, você pode nos ouvir ao vivo no www.radioabc.com.br ou também pode ouvir quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, verão brasileiro, previsões de São Paulo de 22 a 33 graus. E a equipe está a postos aqui, lá na mesa de som, Mano Din. Hoje com um bonezinho bonitinho lá, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, a Cristina está lá atendendo você. No apoio geral, o Valdir e o Danilo. O nosso ouvidor aqui do Milagro Direito, o Sérgio. Nos comentários, o Hélio, o Marinho, o Fernando e a Clarissa, hoje aqui com a gente, também nos comentários. E hoje nós não temos convidados externos. A nossa equipe está produzindo o programa hoje e vai falar sobre mediunidade, um tema muito aí atual, importante para você saber como funciona, o que é, como é que se processa a mediunidade. Até porque a mediunidade ainda suscita muitas dúvidas nas pessoas em geral. E hoje nós vamos conversar sobre o que é e o que não é mediunidade, as suas características e principalmente como são afetadas as pessoas que têm a mediunidade, com base nos fundamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando aqui, vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, como é que a gente pode definir o que é ser médium? Uma palavra que se escuta falar tanto aí. Ele é médium, não é médium. O que é essa história de médium, Marinho? Explica para o nosso ouvinte o que é um médium.
Pelas definições que nós temos na doutrina espírita, a doutrina espírita nos ensina que médium, em princípio somos todos nós em certo grau temos mediunidade, né? Todos somos médiums, mas dentro da conceituação da mediunidade mais ostensiva, médium seria toda pessoa que em um determinado grau sente a presença dos espíritos, né? E a palavra médium, que significa exatamente meio, o intermediário, né? É aquela pessoa que, podendo perceber o que os espíritos desejam transmitir e comunicar, passam para aqueles que não percebem os espíritos. Então ele é uma espécie de um canal, né? É um intermediário entre os espíritos e os homens que na sua condição natural, não têm a mediunidade ostensiva, uhum, e, portanto, não percebem os espíritos.
Agora, nós estamos, o Maninho está falando que médium é aquele que faz aí a intermediação, né, entre o plano espiritual e as outras pessoas aqui encarnadas. Mas nós temos aí a mediunidade também estudada do ponto de vista científico, né? As pessoas estudam como é que se processam essas comunicações. Essas comunicações ocorrem no momento em que a pessoa quiser, qualquer momento, Hélio, pode acontecer uma comunicação dessa. As pessoas, hoje eu quero falar com o espírito tal, vai lá e fala, conversa, evoca o espírito, é assim mesmo, Hélio, que funciona?
Não é dessa forma, não. Pode ocorrer até de um momento que a pessoa não deseje e ela possa... ela acontecer, que ela esteja desejando, né, que ela aconteça. Mas, como nos dizia nosso saudoso Franciscano Xavier, né, o telefone toca de lá para cá, né, não toca daqui para lá, né. Nós nos colocamos à disposição, sempre o médico se coloca à disposição da espiritualidade, né, mas o telefone toca de lá para cá, né.
Sempre do plano espiritual para cá.
Plano material. O plano material só se coloca à disposição. Se coloca à disposição e que você pode falar o que você deseja, o que você está pretendendo, por que você está ali reunido, às vezes numa sessão espírita, como nós dizemos, né, num grupo espírita, ou de uma outra maneira, porém, ele não se tem a garantia de que você, não é o seu desejo que vai prevalecer de lá para cá.
De lá para cá sempre, né? 8 horas, 7 minutos, liga para a gente aqui, estamos aguardando a sua ligação, 4435-9020, 997-666-555. Fernando, pode existir a mediunidade sem os espíritos, Fernando? É possível ter mediunidade sem que haja espíritos se comunicando aí? Tem como existir isso?
Intermediar, realmente, é o quê? É uma fala que o Marinho colocou, né? É uma comunicação entre dois mundos, ok? Então, não existe mediunidade sem os espíritos. O que acontece, sim, o que tem é a capacidade anímica do próprio ser encarnado. Então, nós temos algumas capacidades de desprendimento da nossa alma, que aí sim produz alguns fenômenos, mas não tem a ligação diretamente com o espírito. Então, a mediunidade, para que ela possa ocorrer, há um intercâmbio entre o encarnado e o desencarnado. Aquele que está vivo é aquele que já faleceu. Então, isso realmente é um fenômeno de mediunidade. O que pode acontecer é que o próprio ser encarnado, ele tem uma capacidade da alma de manifestar alguns fenômenos, ok? Então, isso não é mediunidade, é um fenômeno anímico. Marinho, eu acho que poderia até completar, né, Marinho?
Não, realmente existem percepções, existem sensibilidades que a pessoa tem por si, não é? E aí não se caracteriza bem a mediunidade, né? A mediunidade realmente, como foi aqui dito, é quando tem a presença do espírito e o espírito está comunicando alguma coisa de que o médium percebe, registra e retransmite o que está ali, não é? Agora, eu acho interessante, eu quero aproveitar esse momento aqui até para recuperar um pouco um ponto que o Hélio colocou aí, o Turíbio, quanto à licença.
Sim.
Que muitas vezes a gente vê, né, andando pelas ruas, né, a gente vê certos cartazes, né, que fala, né, médium, vidente, pessoa que desfaz mal feito, pessoa que desfaz isso e tudo. E as pessoas vão lá, né? Então imagina se naquela linha de que o médium ele só comunica o que o espírito quer comunicar, o médium verdadeiro, ele não acrescenta nada dele, o médium verdadeiro, autêntico, o médium que autenticamente passa a ideia que o espírito quer passar. Imagina se os espíritos estariam 100% à disposição, né, das pessoas para qualquer momento alguém ir lá e saber o que acontece, né? Quer dizer, para a gente desconfiar que um médium já educado, um médium desenvolvido, como a gente fala, quando alguém procura ele alguma ajuda, né, o médium consciente, de bom senso, ele de cara lhe diz: olha, vamos ver se nós temos a possibilidade de receber alguma coisa, né? E não ficar na certeza de que, ah, eu vou perguntar e já tenho a resposta, né? Ou seja, aquela ideia, né, que foi colocada, que o telefone toca de lá para cá,
é muito importante, porque às vezes os médiuns que não são preparados, eles acabam achando que o espírito está 100% à disposição dele, e achando que muitas vezes é um espírito elevado que está na posição dele, e é por ali que entram às vezes os espíritos brincalhões, porque não é assim que funciona, né? A coisa vem de lá para cá, no momento certo, da maneira certa, que possa...
Aí, Hélio, ele tá, pelo que o Marinho está contando, né, tem um nosso ouvinte pode, nesse momento, se basear na seguinte situação, né? Se ele vê alguma coisa, que tem alguém garantindo alguma coisa para ele, determinando o prazo para o resultado e assegurando que vai acontecer o que a pessoa quer, não é mediunidade claramente definida, né?
Muitas vezes, né, o Marinho lembrou um negócio interessante. Às vezes a pessoa, lá no começo da vida mediúnica dela, se é que podemos falar assim, quando ela começa a receber, ter essas primeiras comunicações, ela tem comunicações sadias, né? Vamos dizer assim, né? Os espíritos se aproximam dela e, de uma forma sadia, e através dela se comunicam, trazem mensagens. Aí, como não existe vacina, né? Para orgulho, para vaidade, né? A pessoa não tem vacina para isso, embora a pessoa se deixa levar por isso e acha, né? E acha que tem o domínio daquela situação, né? Aí com o tempo ela vai, as pessoas vão paparicando ela, as pessoas se aproximam dela e começam a pedir coisas, e ela começa a responder. Chegou uma hora que ela não ouve mais, não tem mais, porque a primeira coisa que acontece quando existe qualquer sinal de vaidade, de orgulho, isso está até no Evangelho segundo o Espiritismo, um átomo, né, de orgulho, de vaidade, você se afasta da pessoa, porque os espíritos vão se afastar, os espíritos se afastam dela, né? E afastando dela, aí ela não quer perder, a pessoa não quer perder aquela notoriedade que ela acha que tem a partir daquilo, e ela começa se põe à disposição, e aí vem essas coisas todas.
Perfeito.
Essas imperfeições todas que acabam acontecendo. Então, como foi dito aqui, se alguém te afiançar, né? Olha, vem aqui, tal hora que eu vou falar com a pessoa tal, 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 pode.
Aí já está tudo desvirtuado, né?
Não,
perfeito. 8 horas e 12 minutos, você está aqui na nossa audiência, nós estamos ao vivo na ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre mediunidade. Clarissa, nós temos aqui no programa uma sessãozinha que a gente chama de palavra especial, onde a gente pede para o convidado que nos diga, né, uma palavra só, em relação ao tema, e depois no final ele explica por que ele escolheu aquela palavra. Então hoje você, da nossa equipe aqui, né, fazendo o papel como se fosse a convidada aqui hoje, queria que você dissesse para o nosso ouvinte uma palavra só relativa ao tema de hoje, e depois você explica para a gente o que é, por que você está usando essa palavra. Que palavra você usaria em relação ao tema mediunidade?
Mediunidade, eu usaria a palavra humildade.
Humildade, tá? Depois você explica para a gente por que, humildade tem a ver com mediunidade. Aliás, Clarissa, o que significa? Tem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu fui lá e me falaram que eu sou médium, não sei o quê, eu preciso desenvolver a mediunidade, preciso ampliar minha mediunidade, não sei o quê, preciso trabalhar a mediunidade. O que significa essa história de desenvolver, trabalhar a mediunidade? Existe isso mesmo?
Sim, a mediunidade, ela pode ser desenvolvida, né? Existem alguns métodos, existem casas, centros espíritas que auxiliam no desenvolvimento. Ela não acontece da mesma forma em todas as pessoas. Então, pode durar meses, pode durar dias, anos, né? Então, sempre quem procura desenvolver a mediunidade deve procurar, através de conselho de pessoas que confiem, casas sérias, que têm uma moral elevada, que se preocupem com a seriedade desse trabalho e do desenvolvimento. Então, não é aconselhável que seja um desenvolvimento da mediunidade em casa, né, em alguns outros lugares onde não se confie, porque é necessário um amparo e a proteção espiritual para que o desenvolvimento da mediunidade seja feito de forma segura.
O que acontece? Que tipo de ações, de programas, de atitudes são desenvolvidas, existem, né? São trabalhadas para que se processe esse desenvolvimento, essa ampliação da mediunidade? O que acontece?
Nós já trazemos em nós, né, em cada um de nós, uma aptidão natural para ser médium. Todos nós somos médium, igual o Marinho disse, mas existem algumas pessoas que possuem isso de forma mais ostensiva.
Uhum.
Então, você indo numa casa séria, onde existe um trabalho de desenvolvimento da mediunidade, você pode desenvolver em conjunto com a espiritualidade, que vai trabalhar no seu perispírito, que vai trabalhar com você de alguma forma, para que possa ir aflorando e que você possa empregar essa mediunidade num trabalho de auxílio, de assistência fraterna. Então, dessa forma, você pode desenvolver a mediunidade, sempre com o concurso dos bons espíritos te auxiliando.
Agora, o Hélio, Fernando, quer falar?
Ah, eu queria colocar também, né, essa pergunta é muito interessante, né? Como a gente pode trabalhar realmente a mediunidade? Tá? O ponto fundamental realmente que a Clarissa colocou é uma boa orientação. Por isso que ela recomenda, olha, busque uma boa casa espírita, boa no sentido de aquela que você tem afinidade com os trabalhos da casa. E quando a gente fala de trabalho, de desenvolvimento, sim, de mediunidade, naturalmente o ouvinte deve estar pensando, bom, então eu sento lá e começo a fechar o olho, os espíritos começam a se comunicar. Isso é parte, isso é o exercício da mediunidade propriamente dita, ok? Só que o trabalho antecede isso. Realmente, o desenvolvimento da mediunidade é o desenvolver o quê? A sua característica, no sentido de moral. A gente tem que modificar realmente as nossas condutas, se preparar para ser um bom transmissor. Então, há uma necessidade de reformulação dos nossos atos, da nossa conduta de vida, da nossa forma de viver, para que isso realmente o quê? Faça com que a gente seja digno de entrar num trabalho para poder o quê? Ajudar os outros. Então, se a gente quer realmente ajudar, tá, a nós e as outras pessoas, a gente tem que começar se ajudando. E como eu tenho que me ajudar? Bom, eu tenho que modificar meus hábitos alimentares, meus hábitos de pensamento, conduta no dia a dia, conduta social, porque não é simplesmente sentar numa mesa e dar psicografia, psicofonia, são os métodos mais conhecidos de mediunidade. O trabalho é interno, esse que é o trabalhoso, esse que realmente desgasta, que você tem que o quê? Abdicar de algumas condutas que até então você... Ah, eu sou assim mesmo e ponto. Nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente tem aqui que fazer a transformação moral. E sem isso, não adianta ir no centro e fechar os olhinhos esperando que Chico Xavier venha passar a mensagem.
Clarissa.
É muito importante isso que o Fernando falou. É necessário sempre uma higiene física e mental, né? O bom medianeiro, aquele que quer se consagrar aos serviços do bem, ele precisa cuidar do seu corpo, que é a ferramenta, né? Então ele tem que ter uma vida regrada, não tem que ter excessos, porque ele tem que ter uma ferramenta correta e pura que possa auxiliá-lo nesse desenvolvimento, né, e ter um trabalho digno. E também a higiene mental, né, que é através da nossa reforma íntima, que é através das atitudes, da busca por atitudes e pensamentos que nos levem a uma moral elevada. E o estudo nos auxilia muito, né? Existe uma literatura espírita vasta que auxilia a nós compreendermos todo esse processo, esse desenvolvimento mediúnico, e funciona como uma prevenção, né, contra a influência dos maus espíritos, porque com o conhecimento, com o estudo sistemático, com o estudo constante, com oração, vigiar e orar, com certeza nós atrairemos o auxílio dos bons espíritos e compreenderemos toda essa fase do nosso desenvolvimento.
Perfeito. 8 horas e 18 minutos, o Sérgio está plugado lá no Facebook, já tem mensagem por aí, né, Sérgio? O Sérgio já está me dando um sinal aqui, ó. O Flávio Tolini, nosso querido Flávio. Flávio, um abração para você, já está passando no Facebook, deixando mensagem. A gente fez um post, uma mensagem para a gente aí. Está aí a mensagem dele. O Mestre de Lyon, que é o Allan Kardec, né, em O Livro dos Médiuns, resumidamente disse: médium, do latim médium, meio intermediário, é uma pessoa que pode servir de medianeira entre os espíritos e os homens. E ele até cita aqui a referência de onde ele tirou, né, a edição, etc. E em obras póstumas está lá: médiums são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir também os pensamentos desses espíritos. Está aí o Flávio esclarecendo para a gente, muito bem esclarecido aí, o que é a mediunidade. E o Sérgio já está respondendo, né, Sérgio? O Sérgio está plugado aí, acompanhando o Facebook. O Hélio, eu queria saber uma coisa. Até o nosso ouvinte deve estar lá nesse momento se perguntando assim, mas que raio é esse de mediunidade aí? O que acontece? A pessoa que é médium, ela sente o quê? Sente o quê? Como é que ela sabe que ela é médium? O que acontece com ela? Começa a ver espírito, conversar com espírito? Como é que é isso?
É interessante, né? É interessante a gente focar por esse lado, né? A questão. Porque essa percepção, muitas vezes as pessoas esperam um grande evento, né? Um grande evento, uma coisa assim espetacular, né? Para ela perceber que ela tem a mediunidade, né? Ela fica pensando, puxa vida, acho que vai ser uma coisa, né? Vai ser uma coisa espetacular, vai ter fogos, né? Vai ter luzes e tal, né? Ele fica esperando um grande, uma coisa espetacular para ele perceber que ele é médium. E ele, quando ele se dedica depois ao exercício do desenvolvimento da mediunidade, a estudar, ele percebe que ele foi médium a vida toda e nunca, ele nunca tinha percebido que ele era médium, era médium, né? E ele tinha acesso a essas coisas. Não obstante, temos que salientar aqui, existem casos, né, de certas mediunidades que são chamadas de provas, a gente chama de provas, assim, em que a pessoa ela acaba desconsiderando pequenos avisos, pequenos toques que ela vai recebendo, ela vai desconsiderando, aí ela começa a ter problemas mais acentuados, né, acentuados, em que a mediunidade começa a se manifestar nela mesmo contra a vontade dela, né, e ela começa a ter alguns problemas assim de saúde, inclusive até muitas vezes de saúde, muitas vezes no próprio comportamento, ela começa a realmente ver algumas coisas que ela não queria ver, sabe? E ela vê, será que eu vi, será que eu não vi?
É que as pessoas que veem vultos assim, etc.
Pode começar, mas isso é porque ela desconsiderou, né? Desconsiderou todos esses pequenos avisos que ela foi recebendo, ela desconsiderou.
Então, né? Aí essa pessoa tá vendo vulto, escutando gente conversando com ela, essas coisas, né? Aí ela vai numa casa espírita. Vai lá para trabalhar isso adequadamente, como a Clarissa falou, o Fernando falou, vai lá para receber orientação. O que é que a casa espírita vai fazer? Vai dar curso para ele? Dá para fazer curso para ele entender isso melhor? Como é que é isso?
Então, a mediunidade é uma ferramenta, uma ferramenta assim, de altíssimo valor. Talvez seja uma das maiores ferramentas que esteja disponível para os seres humanos, os seres encarnados, é a mediunidade, né? Então, se as pessoas se dedicam, todas as pessoas se dedicassem a admitir essa possibilidade, que ele pode ter acesso ao mundo das pessoas já desencarnadas, e ele se dedicasse ao estudo desse fenômeno, né, e aproveitar esse estudo da melhor maneira possível, então nós teríamos grandes, a humanidade teria, aliás, os grandes saltos que a humanidade deu e dá até os dias de hoje, vem através da mediunidade, né. Então, através da mediunidade, que a gente vai imaginando uma dessas espetacular, né, de incorporação com luz, fogos, não, ela vem de diversas maneiras. Né? Qualquer profissional, né, profissional na área dele, um médico, por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia complicada e se ele se ligar com a espiritualidade, se ele se ligar com os mentores dele, né, na hora de uma cirurgia, pedir ajuda, ele vai receber toda ajuda de uma forma de inspiração. Na hora que ele estiver lá trabalhando e fazendo, ele vai conseguir salvar vidas, ele vai ter acesso a informações assim, que até dentro das que ele já conhece, vai ser ampliada a partir dali, ele recebe toda a inspiração, toda a ajuda. Assim também é um músico, assim também é um mecânico, certo? Assim também
é um
cozinheiro, um pintor, onde você estiver. Porque essa comunicação com o mundo dos espíritos é uma coisa natural, né? É natural. As crianças têm isso faz isso com muita naturalidade, porque ela não tem os preconceitos. Eliminando os preconceitos, nós podemos utilizar a mediunidade de uma forma sadia e altamente, altamente produtiva para o mundo material, né?
Quer dizer, aí vai na casa espírita, vai aprender como é que funciona, como é que é isso, vai se instruir, vai ler sobre isso, vão dar orientações adequadas. É isso que vai acontecer na casa espírita, né, Clarice?
Com certeza. Muitas pessoas às vezes têm receio de ir na casa espírita porque acha que vai aflorar, que acha que vai passar, só por adentrar uma casa espírita vai começar a ver mais, e ela tem um certo medo, um certo receio de tudo isso, e deixam de ir por esse motivo. A casa espírita é um lugar onde nós iremos receber orientação, o auxílio e tratamentos magnéticos, inclusive, para que nós possamos equilibrar essa nossa mediunidade, né? Para que possamos nos reequilibrar se a mediunidade nos traz alguma coisa que está nos prejudicando ou incomodando. Então, na casa espírita, muitas vezes é um ambiente, todas as vezes é um ambiente preparado e equilibrado que vai nos auxiliar. Então, não é porque estamos na casa espírita que teremos que iremos aflorar. Né? Até porque a mediunidade é inerente do lugar, ela é algo natural dentro de nós. Então ela vai acontecer na casa espírita ou em outros lugares também.
Perfeito. 8:24, Fernando.
A Clarissa colocou um ponto interessante, a questão do medo. O medo se dá pelo desconhecido, ok? Então, quando a gente sempre incentiva a questão ao estudo, na casa espírita você vai ter o quê? Um estudo adequado para que você conheça um fenômeno que é natural. Então, muitas vezes você fala,
esperar algo maravilhoso, como o Hélio falou, são fogos de artifício, aquela coisa toda, tal. Uma coisa tão simples que quando você conhece, você fala, ah, mas é isso? Para algumas pessoas se torna até decepcionante, mas é tão simples. Então não há que ter medo. Realmente o medo existe pelo desconhecimento. Uma vez que você conhece, ok, tira o véu, você começa o quê? Interpretar de uma forma muito mais tranquila, racional. E aí que começa um trabalho que realmente é difícil. A modificação do ser. Porque o incentivo do estudo é para que você conheça como se dá o processo e a responsabilidade que nós temos de entrar em contato com os espíritos, mas de uma forma sadia. E como é de uma forma sadia? Eu tenho que me tornar um ser sadio com os meus pensamentos, meus atos, a minha forma de conviver na sociedade. Então essa é a modificação que é necessária.
Perfeito, muito bem. 8h26, Marinho, o Oswaldo, nosso ouvinte Oswaldo, obrigado Oswaldo pela sua ligação lá do bairro da Penha, de São Paulo. Obrigado por estar nos ajudando aqui a fazer o Semeando a Boa Nova. Ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, as pessoas que não têm mediunidade, não tem, né? A mediunidade pode ser desenvolvida por essas pessoas que não têm a mediunidade? Eu quero ter, eu não sou médium, eu não tenho mediunidade, mas eu quero desenvolver a mediunidade. Posso desenvolver isso?
Em um certo grau, sim. Eu acho que nós precisamos fazer aí uma distinção entre as pessoas que quando nascem, quando vêm para uma nova existência, uma nova encarnação aqui na Terra, né? Elas vêm com um propósito de trabalharem como médiums. Então, essas pessoas, elas já vêm preparadas nesse sentido. O que nós estamos todos dizendo aqui, em diversas formas, é que a mediunidade é um atributo da alma da pessoa. A mediunidade é alguma coisa inerente a cada um de nós. E temos isso em graus diferentes, né? Temos aquelas pessoas que têm esse atributo, têm essa característica na sua alma, num estado superlativo, que elas conseguem sentir, ver, ouvir com muita naturalidade o mundo espiritual, com muita ênfase. E outras, né? Eu, por exemplo, me enquadro nisso, né? Eu não percebo tão ostensivamente assim, né? Eu não vejo, não recebo, não falo. Então eu poderia dizer que eu não sou médium, né? Agora, se nós pegarmos os livros, né, doutrinários, eles vão dizer que a mediunidade se aperfeiçoa através do estudo, né? Mas isso não muda necessariamente o grau da mediunidade que cada alma tem. Eu tenho estudado mediunidade há muito tempo, tá certo? E nem por isso, e exercitando inclusive, atuando muitas vezes como doutrinador, mas nem por isso eu me tornei médium, né? Por quê? Porque o meu grau de mediunidade inerente à minha alma não é ostensivo, né? Porque se assim fosse, imagina só, quantos cursos de médiums que não temos nesse Brasil afora? Peguemos todas as federações espíritas, peguemos todas as casas espíritas. Se os cursos de médium fossem realmente formar médium, nós tínhamos muito médium por aí. Onde é que eles estão? Não é?
Ora,
a gente aprende a compreender a mediunidade, a gente aprende a lidar com ela, tá certo? A gente aprende a orientar pessoas, muitas vezes da nossa família, que estão ali. Mas o desenvolvimento da mediunidade, para quem não tem mediunidade, ele só vai ocorrer numa circunstância: com a renovação moral dele, com a ampliação da sensibilidade de amor que ele tem. Ele começa em algum momento, eventualmente, perceber alguma coisa, mas não vai se tornar um médium ostensivo se ele não tiver na alma dele essa característica.
Então ele não é uma pessoa especial. O médium não é uma pessoa especial. É. Fernando, pode responder.
É. Claro que sim. Ele é especial, como o bombeiro é especial, o professor é especial, como a dona de casa é especial, todos somos especiais, tá? E como todos somos especiais, então ele não é diferente dos demais. Então o que o Marinho falou realmente é muito importante, e por um outro lado eu queria só fazer uma colocação. Quando o indivíduo se presta realmente a se modificar para o bem, automaticamente o plano espiritual começa a olhar aquele indivíduo de uma forma diferente. Puxa, eu posso contar com aquele encarnado que está lá. Então naturalmente o plano espiritual de repente começa a utilizar da boa vontade daquele ser que está encarnado, que se modificou realmente para o bem, e começa a utilizá-lo. Isso não quer dizer, como o Marinho falou, que ele vai o quê? Ver os espíritos, nos ouvir, mas ele vai realmente intermediar de uma forma saudável na caridade.
Muito bem, 8 horas 30 minutos, Aderbal Sereno, nosso querido amigo Aderbal, passando na nossa página no Facebook, fazendo post lá, né, Sérgio Talal. Bom dia, amigos, prazer enorme ouvir este belíssimo programa. Obrigado, Aderbal, você está sempre nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Obrigado pelo seu post, hein? Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui, vou deixar uma pergunta para a Clarissa responder no retorno. Clarissa, aquelas pessoas que têm medo dos espíritos, não podem ver espírito, tem medo. Ah, eu não gosto de ver espírito não, né? Tem muita gente que é assim, né? E não cuida da sua mediunidade. O que acontece com elas, né? Elas veem espírito, mas têm medo de ver espírito, né? E aí, o que acontece? Não quer cuidar da mediunidade? Eu não vou no centro espírita, vem espírito, tá louco? Né? Não quero falar com espírito, nada disso, não quero nem saber desse negócio aí. Você não é comigo, não. O que acontece com ela? Você vai explicar pra gente já já, no nosso retorno, porque agora o homem de penteado renovado lá, Luiz Isidoro, vai fazer as inserções comerciais aqui, nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Promoção já Reboque. Se você perdeu a última liquidação de Natal da Reboque, sua hora de aproveitar é agora. Tênis a partir de R$ 99,90. Vestuário a partir de R$ 39,90. É só na Outlet Reboque, no centro de Santo André, na rua Presidente Carlos de Campos, número 50. Não perca. É sua chance de comprar produtos Reboque com descontos imperdíveis. Promoção válida enquanto durarem os estoques.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
Venha estudar na escola mais moderna do ABC, Liceu Aurora. Novo conceito de escola adaptado à vida contemporânea, onde estudar é agradável e divertido. Concurso de bolsas integrais para colegial um ano. Ligue e concorra a uma bolsa inteiramente grátis. É isso mesmo, 4930-6227. Ou se inscreva pelo site www.liceuaurora.com. Liceu Aurora, nosso foco é o aluno. Garanta sua bolsa grátis. 4930-6227.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui, não temos convidado externo, nós estamos aqui a equipe inteira a postos, nós temos aqui e nós vamos aqui hoje falar sobre, estamos falando sobre mediunidade, né? Então, Marinho, tem informações alguma? Não, nenhuma informação. Valdir também, depois, mais tarde nós temos informações para passar para vocês. Muito bem. Nós estamos falando sobre mediunidade e os ouvintes já estão se manifestando. O nosso companheiro Hilário Rocha, grande Hilário, né, amicíssimo, diz assim, obrigado, Vilário, pela sua ligação, está na nossa audiência. Diz assim, a mediunidade é o fato gerador de pagar tributo para a vida, de amar, crescer, trabalhar, ser feliz. Existem muitos livros que falam sobre mediunidade, mas o livro dos médiuns de Allan Kardec é a base fundamental para conhecermos e estudar a mediunidade. Aliás, ele diz assim, ele está pedindo para incentivar os ouvintes a fazerem os cursos, porque é excelente para aprimorar e educar a mediunidade. E está lembrando também que nós estamos no começo do ano e os grupos espíritas, em geral, estão começando agora os cursos, etc., né? Porque é início de ano. Está mandando um abraço para todo mundo. Ela está fazendo um convite aqui, olha que coisa linda, o convite. Quem quiser comer um risoto de camarão no almoço de hoje, é só aparecer na casa dele na hora do almoço. Olha que coisa linda. Então está aberto o convite. Só tem um pequeno detalhe. Ele não falou onde é. Obrigado, Hilário. Um abração para você.
Você está deixando para os médiuns, desculpa.
Os médiuns videntes aí, os médiuns assim, que audientes, que escutem aí os seus mentores e falam onde o Hilário mora para a gente ir lá comer um risoto de camarão. Obrigado, Hilário. Um abração para você. Você liga para cá, participa, né? Dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. E lembrando que aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais. E o ganhador, né, da semana passada, a ganhadora do livro da semana passada, no dia 7 de fevereiro, foi a Narcisa, da Vila Formosa. Parabéns, Narcisa, você ganhou um livro e você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito do Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, todos os sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30 da manhã. Então, Núcleo Espírito do Semeador, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Né? Bom, nós temos aqui também, por hábito, perguntar para os nossos convidados, né, rapidamente, para que eles nos contem, muito rapidamente, como é que chegaram no Espiritismo. Então, Fernando, e a Clarice também pode dizer, né? Fernando, como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente.
Dito que todo mundo chega pela dor e pelo amor, eu não fui nem pelo amor nem pela dor, eu fui porque eu era curioso mesmo. Eu não gostava muito desse negócio de espírito, essas coisas todas. Só que daí uma amiga me falou uma coisa: olha, Fernando, tudo bem, só que você não pode criticar algo que você não conheça. Então eu falei, tá bom, eu vou estudar esse negócio aí. E aí, por ser curioso, eu comecei a estudar e eu percebi que eu estava errado em muitos pontos. Quando eu percebi que eu estava muito errado em quase todos os pontos que eu tinha as minhas convicções, eu comecei a realmente estudar, me dedicar um pouco mais. E é assim que eu entrei.
Clarice, quer aproveitar que eu estou para o ouvinte? Como é que você chegou no Espiritismo?
A minha história foi parecida com o Fernando, foi por curiosidade também, através de alguns livros que eu encontrei na minha casa e passei a estudar. Passei a ter curiosidade e passei a frequentar um centro espírita, onde me encontro até hoje. Inclusive fiz alguns cursos que me auxiliaram no desenvolvimento da mediunidade. E é por isso que nós dizemos, né, como o Hilário falou, quão importante a frequência nesses cursos, porque além de nos auxiliar na vida, nos auxilia a entender, né? Então, por exemplo, antes eu sentia algumas sensações físicas, alguns adormecimentos, e eu não entendia o porquê. Né, inclusive minha mãe me levou em alguns médicos, preocupada até com o meu estado de saúde. E com a frequência em cursos, com a frequência no estudo mesmo, eu pude compreender e desenvolver com segurança num ambiente tranquilo e acolhedor.
Muito bem. Olha, eu quero lembrar também que no próximo sábado nós vamos estar com o tema aqui, esmolas, dar ou não dar. É aqui uma pergunta a tema, esmolas, dar ou não dar. E o nosso companheiro Ângelo Cerati vai estar com a gente aqui falando sobre esse tema. E hoje nós estamos falando sobre a mediunidade. Clarice, eu tinha deixado para você uma pergunta, né, antes do nosso intervalo, que era em relação àquelas pessoas que têm a mediunidade, né, que tem, mas tem medo dos espíritos, né? Eu não vou no centro espírita de jeito nenhum, isso não é coisa para mim. Aprendi, nasci, fui criado em outra religião. O meu líder religioso lá da minha religião condena veementemente quem vai no centro espírita, não sei o quê. A pessoa vai sofrendo problemas com mediunidade. Então, eu pergunto para você, o que a gente pode dizer? O que acontece com alguém, né, que tem esse que medo dos espíritos e não cuida da mediunidade?
Isso é muito comum, o medo, né, principalmente quando a gente já começa a sentir alguns sinais da mediunidade que aparecem naturalmente em nossas vidas, e isso leva a um desequilíbrio. Um médium que possui isso aflorado dentro dele, ele acaba atraindo os espíritos para si. É algo natural que acontece. Uhum. É como se fosse uma vela acesa num quarto escuro. Então ele atrai esses espíritos que muitas vezes estão no estado de agonia e veem nele um auxílio. E com isso eles transmitem essas sensações físicas. Então um médium que começa a sentir já os efeitos da mediunidade, muitas vezes pode sentir angústia, pode sentir sensações físicas, como mesmo eu disse, um adormecimento no corpo. Sensações que trazem para ele um desequilíbrio e que é necessário que ele desenvolva. A gente estava até discutindo aqui no intervalo sobre o desenvolvimento da mediunidade, né? Existe, claro, um livre-arbítrio que Deus concede em todas as coisas. Então, se nós começarmos a sentir vestígios, né, de um indício de mediunidade, de desequilíbrio, temos o livre-arbítrio de não desenvolver isso em nós, né, para um trabalho e um serviço do bem. Mas nunca podemos esquecer que temos, e muitas vezes assumimos esse compromisso na espiritualidade, de seguir com isso para um trabalho de auxílio, de um trabalho de fraternidade, onde podemos entrar em comunicação com esses espíritos e auxiliá-los, né, e mesmo de divulgação do espiritismo.
Questão de orientação. Uma pessoa que não é espírita e vê espíritos, escuta coisas, ela não é espírita, frequenta outra religião, abomina o espiritismo, nunca quer ir no centro espírita. E ela tem lá seus tiques, né, de mediunidade, vê espírito, escuta coisa, tem vontade de escrever psicografia, etc. Né? Essas pessoas, elas podem ir no centro espírita para aprender melhor a respeito disso, entender melhor, saber como é que convive com isso e continuar indo na sua religião também? Pode fazer isso?
Com certeza, com certeza. Mas é importante, né, o espiritismo, a mediunidade sempre existiu. Uhum. Né, independente do Allan Kardec ele codificou e auxiliou a nós a compreendermos isso, mas ela é inerente em todos os povos, então é necessário ser Perfeito. Espírita para ser médium e para compreender, mas o espiritismo ele nos auxilia no entendimento, ele nos auxilia na, como existe já um estudo de tudo isso, ele nos auxilia na compreensão e no direcionamento dessa mediunidade para um trabalho edificante. Então nada impede que essa pessoa continue frequentando a religião, que traga um conforto para o coração dela e que ela procure o espiritismo para compreender sim o que acontece em relação à mediunidade.
E entender claramente que o espiritismo é uma religião maravilhosa, né? Uma ciência, uma filosofia linda, né? Marinho?
Eu queria voltar ao ponto das pessoas que é o mais comum, né, acontecer, das pessoas já apresentarem sintomas evidentes de mediunidade, as pessoas que não entendem o que está acontecendo, às vezes assustam os familiares porque começam a não sentir-se bem, começam a ter manifestações que... E, então, a ida ao centro espírita não significa necessariamente que ao chegar lá, ela vai ter que assumir compromissos com isso, né? Nós temos vários casos no nosso centro e no tempo que a gente tem trabalhado com isso, de pessoas que chegam com a mediunidade já, apesar de nunca terem entrado no centro, apesar de nunca terem estudado, chegam já com a mediunidade ali presente, ostensiva, totalmente desequilibrada, porque elas não sabem como comandar aquilo. E a primeira coisa que acontece quando ela começa a fazer o tratamento magnético, a fluidoterapia, os espíritos acalmam aquilo. Nós temos vários casos de pessoas que chegaram com a mediunidade ostensiva, descontrolada, e depois de alguns meses não tem mais manifestação nenhuma, porque as pessoas talvez precisassem primeiro aprender a lidar com aquilo para ali na frente poder dar vazão, entende? Então quer dizer que esse receio que muitas vezes a pessoa tem de chegar lá e de imediato ampliar aquela manifestação ou ser obrigada já a assumir compromissos, pode não ser o caso, né? Isso acontece com jovens muitas vezes que estão apresentando já sintomas de mediunidade, mas não está na hora do exercício ainda. Então o plano espiritual superior, ele acomoda aquilo de tal maneira para dar tempo do jovem poder completar seus estudos, poder assumir depois realmente uma tarefa, né?
Então você colocou uma coisa interessante, você falou, você comentou agora, explicou isso claramente e fez uma menção às pessoas que os familiares são preocupados com essa pessoa, né? Você falou isso, né? Que as pessoas, os familiares ficam preocupados, a pessoa está se debatendo, está ouvindo coisas, fica falando coisas indevidas, se joga no chão, essas coisas. É um sintoma claro de que tem uma manifestação mediúnica, né? O que nós podemos falar para os familiares dessas pessoas? Para eles, tudo bem, a gente já se acabou de explicar. O que nós falamos para os familiares que estão convivendo com essa situação? O que dizer para eles?
E talvez, eu acho que antes de falarmos diretamente para uma orientação, talvez fosse interessante nós explicarmos que, a partir do momento que a gente entende que a mediunidade só existe quando tem espíritos do lado, tá certo? E se as manifestações, elas estão sendo desequilibradas, elas estão sendo desordenadas, isto significa que aqueles espíritos que estão em volta daquela pessoa que já apresenta a mediunidade são espíritos que também têm essa característica, que eles estão em si desequilibrados. Então, o que a casa espírita vai fazer? Ela vai tratar não só aquela pessoa, o médium, e vai tratar aqueles espíritos também. Porque o médium sereno, o médium equilibrado, o médium de bom senso, o médium que ajuda, ele faz isso não só por ele, faz isso porque ele está acompanhado de um bom espírito. Então, nós temos sempre que entender que a manifestação mediúnica não é alguma coisa que só acontece por causa do médium da pessoa.
Uhum.
Acontece por conta dos espíritos que estão em volta dele. E esse é o grande papel da casa espírita, que é orientar as pessoas para começarem a se mudar intimamente, pensarem em coisas mais elevadas, trabalharem mais o lado do sentimento, trabalharem mais o seu lado moral, porque à medida que nós moralmente nos transformamos, o que acaba acontecendo é que, por sintonia, nós acabamos nos ligando aos espíritos mais elevados.
Uhum.
Né? Tanto que Kardec trouxe uma definição, né? Que o bom médium não é aquele que é ostensivo. O bom médium é aquele que está cercado e amparado dos bons espíritos. Então a pergunta é, bom, o que eu tenho que fazer para ser amparado pelos bons espíritos, né? E é isso que a casa espírita vai ensinar. E por aí chega o equilíbrio.
Aí a família pode inclusive fazer as suas preces, tentar incentivá-lo aí numa casa espírita, né? Colocar o seu nome numa caixa de vibração na casa espírita, né? Fernando,
como a gente pode afastar os maus espíritos? Eu acho que o Marinho colocou realmente isso, né? O médium está desequilibrado porque realmente em volta dele há espíritos que estão causando um prejuízo, ok? Como que a gente afasta os maus? Atraindo os bons. Como que eu atraio os bons? Através da minha sintonia, através da forma de pensar, do meu comportamento. E hoje, tá? Uma data muito especial, que é muito importante a gente falar disso também, que é onde toda a população, pelo menos brasileira, que se dá o relax para fazer o que bem entender. Então é um alerta também para que a gente que possa pensar em aproveitar sim esse período de descanso, de folga no trabalho, para utilizar esse período de uma forma salutar, para recuperar as forças necessárias para o dia a dia. Tá? Então, não há nada de errado se encontrar com os amigos, tá? Ter momentos de prazer, de alegria, mas de que forma que a gente faz isso? Isso que a gente tem que pensar muito bem, a consequência, porque se a gente dá ao luxo desses desmandos, naturalmente a gente vai entrar em contato com esse tipo de sintonia. Então, se a gente quer ter uma boa relação
com os encarnados e os desencarnados, há que se ter o quê? Uma vigilância. Orai e vigiai é sempre. Isso não quer dizer que a gente não possa ter a diversão salutar.
8h49, nós quero lembrar você que essa meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Aproveito também para mandar um abração carinhoso para o Elson, lá da Universidade de São Caetano, que está na nossa audiência todo sábado, lá ouvinte assíduo, né? Um abração, Elson. A Nolita da Vila Formosa nos ligou aqui. Nolita, um abração para você, sempre na nossa audiência, nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Hélio, a Nolita pergunta assim, ó: quando o ser humano se torna um médium, este é o limite de sua evolução aqui no planeta Terra?
Nolita, como estamos dizendo aqui, ele, quando ele se torna um médium, ou quando ele passa a exercer a mediunidade, vamos dizer assim, né? Porque médium ele já era, né? Ele passa a exercer a mediunidade, não é o limite. Mas é um grande passo que ele dá, no sentido que ele entra, com esse passo, ele entra em contato, ele abre as possibilidades dele, se ampliam de uma forma assim exponencial, né? Ele se amplia porque ele passa a ter grandes possibilidades. Se ele souber usar essa mediunidade, trabalhar direitinho com isso, ele vai ter. Primeira coisa que ele vai conquistar, se ele se tornar um médium mesmo, como você está dizendo aí, uhum, vai conquistar aquilo que a Clarice falou. Ele vai começar a se tornar humilde, né?
E a mediunidade,
a humildade é que faz a gente crescer, na verdade, né? Não é, a gente cresce com humildade e não com orgulho. E muitas vezes as pessoas não querem ser médium por orgulho, né? Por medo de passar por vexame, alguma coisa, passar por uma pessoa, enfim, essas coisas, esses preconceitos do mundo. Mas na hora que ele resolve assumir a mediunidade, ele ganha muito na humildade. Se ele se tornar realmente um médium, ele vai ser humilde. Sendo humilde, o humilde sabe que nada sabe, né? O princípio da humildade: eu sei que eu nada sei. A partir do momento que você sabe que você sabe muito pouco, você vai começar a querer saber as coisas, você vai começar a aprender, você vai começar a procurar, você vai pesquisar, você vai se envolver. Aí sim abre sua mente, sua mente vai abrir, assim como a minha, como a sua, vai abrir para que você ouça as pessoas que sabem as coisas, as diversas coisas. Eu costumo usar exemplos bem simples, de fritar um ovo. Não é qualquer um que sabe fritar um ovo, não, sabe? Eu sei, mas não sabe, ele nunca, né? Não sabe. Então ele vai perguntar para quem sabe, sabe? Como é que se faz, pessoal? Como é que faz para se fritar uma batata, certo? Vamos começar as coisas das mais simples do mundo, que as pessoas humildes não perguntam para ninguém, certo? Tenta fazer e faz errado a vida inteira. Na hora que ele se torna humilde, ele vai começar a aprender com as pessoas que sabem, e a partir daí ele vai fazer as coisas bem feitas. Tudo na vida vai ser melhor para ele.
É, né? Por isso que não é o limite dele da evolução, não, né? Até porque a mediunidade é diferente, né? Aliás, é uma pergunta, né? É igual mediunidade em todos os médiuns, velho? Não é, né?
Não é, porque a mediunidade, como o Mário já, nós já falamos aqui, ela se manifesta em diversos graus, né? Em diversos graus e de diversas formas, de acordo com aquilo que foi a nossa tarefa, de um comprometimento que nós tivemos antes da reencarnação. A primeira coisa que a gente teria que voltar, e não é o caso do tema de hoje, é que ninguém reencarna por acaso. Não existe acaso na reencarnação. Uhum. Quando nós reencarnamos com um propósito definido. Nós temos um propósito definido na reencarnação. Para alguma coisa nós viemos fazer aqui. E aquilo que nós viemos fazer aqui, se nesse meio está a mediunidade, é uma das coisas que um dos nossos compromissos, né? E nós nos entregarmos a ele de uma forma voluntária e sadia e com humildade, né? É fundamental isso aí, com humildade. Uhum. Nós vamos colher as benesses dessa nossa decisão.
Marinho, nós temos aqui algumas perguntas que estão chegando aqui dos nossos ouvintes. O Oswaldo Salim, de São Caetano, está ligando para aqui. Oswaldo, um abração para você, nosso ouvinte assíduo, e sempre nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Ele acha que tem uma pergunta aqui que não foi respondida adequadamente. Está certo, viu, Oswaldo? Tem que fazer esse papel mesmo de nos cobrar aqui, ó, puxar nossa orelha. Está certinho. Ele diz assim: a mediunidade é inata e ela não é desenvolvida no médium, ela é educada. É isso mesmo, Marinho?
Não, sem dúvida. E acredito que não tenha ficado claro mesmo, me desculpo por isso. Aliás, eu quero mandar um abraço para os outros ali, que ele esteve no nosso almoço domingo passado, a gente conversou ali rapidamente.
Que
mas
bom.
Oswaldo está certo, e é isso que pretendemos pelo menos ter dito ali atrás, porque à medida que a mediunidade seja um atributo da alma, vamos assim dizer, a pessoa nasce com ela do jeito que ela é, né? Nos médiuns ostensivos, como a gente aprende no livro dos médiuns, a mediunidade também precisa, muitas vezes, de uma adaptação no corpo físico, né? Ela nasce na alma e se manifesta pelo corpo físico, né? Então, as pessoas educam aquilo que têm, educam o sentimento que têm. Agora, eu gostaria de fazer um reparo, né? Que esta sensibilidade que está na alma da gente, que a gente pode chamar de mediunidade, ao longo do tempo, ela também evolui, essa sensibilidade. E aí é que entra, muitas vezes, o desenvolvimento moral das pessoas, né? A gente conhece pessoas que trabalham no bem, nunca foram médiuns, nunca viram espírito, nunca viram nada. E depois de muito tempo de trabalho dedicado no bem, eles não vão se tornar um médium ostensivo. Mas eles começam a perceber espíritos, eles começam a ver um espírito aqui, tem um sonho lá, coisas que antes não aconteciam. Continuam sendo um médium ostensivo, mas a partir do trabalho no bem, da sua renovação interior, eles ampliaram aquela sensibilidade um pouquinho mais, né? Agora, aqueles médiums que são ostensivos, que já têm manifestações mediúnicas, que já desde cedo mostram as suas manifestações, é isso que o Evaldo está dizendo aí, que ele vai ter que educar aquilo, vai ter que disciplinar aquilo, vai ter que aprender a lidar com aquilo.
Hélio, eu ouvi uma pessoa falar um dia desses, que ela cultiva, vende flores, né? E trabalha, tem um campo de rosas lá, onde estão as rosas plantadas. Nós falamos sobre sensibilidade, e ele falou: olha, eu contrato pessoas que fazem a limpeza, faz a preparação do campo de rosas lá, ou está plantado, que nunca olhou para uma rosa. Ele olha, ele limpa embaixo, ele passa, faz a limpeza embaixo, reclama dos espinhos, que de vez em quando leva uma espinhada aqui, uma espinhada ali, e nunca parou para olhar. Para olhar a flor, a beleza da flor, certo? Então isso é sensibilidade, né? Na medida que você começa a apurar a sua sensibilidade, você começa a ver o espinho, você faz, tira a erva daninha de baixo, mas você olha a rosa, né? Uhum. E você olha e você vê que uma é diferente da outra. A perfeição das pétalas, as que ficam maiores, as que ficam menores, eu também não entendo muito de rosas, mas eu sei o que é bonito e o que é feio. Então essa beleza passa a ser percebida quando você apura a sua sensibilidade, né? Sem sensibilidade você só vai ver o espinho mesmo, vai ver a coisa ruim, vai ver a coisa que está embaixo, você vai perder. A pessoa passa pela vida e não percebe a beleza de uma rosa.
Muito bem, Clarissa, nós vamos, antes do intervalo, dar tempo de uma perguntinha ainda da Sandra, do Jardim Alvorada, que está ligando aqui. Sandra, um abração para você, obrigado por estar nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Ela diz assim, ó: por que em alguns médiuns a incorporação se faz de forma agitada? Aquelas sacudidelas e tal, né? Por que que isso acontece?
Isso é muito comum a gente ver, né? Na verdade, existe um tipo de mediunidade, de incorporação, psicofonia, onde o espírito comunicante, ele se aproxima do médium, né, e através de uma ligação perispiritual, ele sente momentaneamente pelos centros de força desse médium, né, ele sente através do médium. Então ele consegue se comunicar através do órgão vocal, inclusive produzir movimentos também, né? Só que quando a mediunidade ela é educada, quando o médium tem consciência, quando ele está participando de um trabalho sério, ele tem controle sobre o que ele fala e sobre os movimentos que ele faz, porque existe uma simulação de correntes mentais. Então, o médium, ele sabe antes o que o espírito comunicante quer se comunicar. Então, até em trabalhos sérios, né, onde precisa ter um certo equilíbrio do ambiente, muitas vezes o médium ele pode dizer o que o espírito quer dizer, só que ele bloqueia algumas palavras que não estão no contexto daquele ambiente. Agora, se não for uma mediunidade equilibrada, uma mediunidade que você tenha controle, né, você pode sim estar à mercê desses espíritos e você acaba tendo descontrole dos movimentos, mesmo do que você fala.
Controle, né, a palavra-chave, né? Muito bom. Tá aí, o Sérgio acompanhando aqui o Facebook, está me informando aqui que é a Denise Machado. Denise, um abração para você, passou na nossa página e deixou a contribuição dela aqui para o programa de hoje. Está aqui, ó: olá, bom dia, sobre o comentado do papel da família no apoio àqueles que muitas vezes não aceitam a mediunidade, A prece também é de muito auxílio, não é mesmo? É verdade, Denise, a prece principalmente, hein? A Andréa Borges ligando para cá também, aliás, passando nossa página no Facebook. Obrigado, Andréa. E está fazendo um post, está dizendo assim, ó, esse assunto é interessantíssimo. O programa está maravilhoso, como sempre. E ela enfatiza, hein? Coloco aqui 3 exclamações aqui, hein? Um abraço e bom fim de semana para todos. Andréa, um abração para você. Obrigado por estar passando a nossa página no Facebook. Muito bem, nós vamos fazer aqui um intervalo comercial aqui, porque o Luiz Vidório está lá preparadinho para inserir as mensagens. E nós vamos deixar uma pergunta aqui para o Fernando responder no nosso retorno. Fernando, quem tem a mediunidade e não sabe trabalhar, não se dedica a ela, e aprender a usá-la também, né? não se dedica, não aprende a usar, etc. Corre algum perigo essa pessoa? Você vai responder para o nosso ouvinte já já. Você continua na nossa audiência que nós vamos voltar já já. Não muda de emissora não, fica por aqui que nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para
3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas quatro minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Você nos sintoniza também pela internet, www.radioabc.com.br, e escuta o nosso programa ao vivo, né, em tempo real, pela internet. Aí, em qualquer lugar onde você estiver. Nós estamos aqui hoje falando sobre mediunidade, um tema muito interessante que suscita muitas questões. Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece a sua dúvida, 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. Pode também ligar ou mandar mensagens no WhatsApp, no celular, 997-666-555. Liga para a gente aqui, dá sua opinião. E a respeito disso, a Márcia Gil. Márcia, um abração para você. Está postando aqui no Facebook, o Sérgio está me falando aqui. Olha, a Márcia faz uma colocação interessante. Eu queria até que a nossa equipe aqui hoje pudesse responder. Tem uma pergunta para o Fernando aqui, que ele vai responder já já, que eu deixei para ele antes do intervalo. Mas eu queria que vocês respondessem a pergunta dela. Olha que interessante, ela diz assim: bom dia, sempre tive clareza vendo os espíritos, as saídas do corpo, também com clareza lugares e tudo mais. De uns tempos para cá, mal me lembro de sonhos. Não sei se é falta de humildade, porque nunca fui de comentar com ninguém, mas tenho os problemas emocionais, tomo remédios, né, depressivos. Pode ser por isso que essa clareza sumiu, eu sinto tristeza, tenho mágoa, enfim, é uma depressão profunda? Não sei se me expliquei direito. Está explicado sim, Márcia, está muito claro isso aí. Será que o que a Márcia está colocando, né? Obrigado pela sua contribuição, Márcia, essas condições de remédios, de depressões, afetam a mediunidade também, Marinho?
Sem dúvida, porque para a pessoa que não conhece os mecanismos da mediunidade, né? Não que nós aqui conheçamos profundamente, porque são tão transcendentes que nós não sabemos tudo, né? Mas para as pessoas leigas, vamos assim dizer, tem-se a impressão que a mediunidade é alguma coisa mecânica. Tem-se a impressão que a mediunidade é uma coisa física. Pensa-se assim: a pessoa vê o espírito, o espírito incorpora nele, ele fala, quer dizer. E a gente não percebe que, na realidade, a ligação mediúnica não é feita pelo corpo, né? A ligação mediúnica é feita pela alma. Através da alma, através do corpo espiritual, vamos assim dizer. Então, são contatos de alma para alma. E isso transcende muito os sentidos físicos, né? E na medida em que é de alma para alma, a mediunidade, esse canal mediúnico, ele passa pelas emoções, passa pelo sentimento, né? O canal de manifestação mediúnico é o sentimento, é o coração, é a mente, é o que a pessoa tem dentro de si, né? Então, quando nós estamos, por alguma razão, nossa emoção, vamos assim dizer, fora do nosso usual, vamos colocar desta forma, não é? Sem dúvida nenhuma afeta também, porque é por ali que passa, né, a mediunidade, né? Então, a recomendação, talvez, se é que a gente possa recomendar, embora ela não tenha pedido, né, é realmente um tratamento, né, de fluidoterapia, tratamento magnético, como passe, um tratamento de acupuntura, muitas vezes, uma homeopatia, não é? São formas que nós temos de equilibrar as nossas emoções, e automaticamente aquilo que é o nosso padrão volta a ser normal.
Fernando, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, perguntando para você das pessoas que têm mediunidade e não se dedicam a aprender a usar a mediunidade e tal, se as pessoas correm algum perigo.
Quando a gente fala de perigo, logo pensa em acidente, alguma coisa assim e tal. acho que o perigo é desperdiçar. Desperdiçar a oportunidade que veio. Você veio com talento, com dom, como aquele que tem uma boa voz para cantar e de repente não utiliza dessa forma. Aquele que vem com habilidade realmente para curar, para trabalhar como médico, enfermeiro e não utiliza. Então é um perigo desperdiçar a oportunidade que veio. Então se veio realmente com aquilo, não tenha medo, busque uma casa espírita sem o preconceito normalmente que a sociedade coloque, e você vai ter uma orientação para como utilizar aquele dom que veio com você, que obviamente se veio com você para uma utilização para si e para os outros também.
Perfeito. Facebook bombando aqui, hein? A Flávia ligando pra gente, passando no Facebook e fazendo post. Obrigado, Flávia. Flávia, olha o que a Flávia fala aqui, que interessante. Ela diz assim, ó: bom dia, sempre que posso, escuto o programa. Gosto demais. Obrigado, Flávia. Suas palavras são muito gentis. Eu tinha uma visão bem equivocada a respeito do espiritismo, até que assisti o programa Transição na Rede TV. Foi aí que parei e fiz a seguinte análise. Opa, não é como as pessoas falam. Olha que interessante, hein? Ela chegou à conclusão que o espiritismo não era como as pessoas falavam, não, né? E daí em diante, comecei a assistir alguns vídeos no YouTube de alguns expositores espíritas. E ela cita aqui Anete Guimarães, o Milton Filipelli, Alberto Almeida e outros. Eu sou evangélica, mas isso não me impede de ver que os ensinamentos espíritas estão de acordo com os ensinamentos de Jesus. A respeito do tema de hoje, minha dúvida é: existe diferença entre um médium e um sensitivo? Tá aí. Obrigado, Flávia, pela sua manifestação. Uma manifestação muito espontânea e bastante clara, né? A respeito do que as pessoas às vezes têm de imagens ou visões distorcidas do que é o espiritismo. E aí, Hélio, tem diferença entre médium e sensitivo?
Então, o nome dela mesmo é...
A Márcia.
A Márcia, né, Márcia?
Você sabe... Aliás, desculpe, a Flávia. Flávia.
Desculpa, eu não peguei seu nome porque eu estava ligado aqui numa outra coisa. Nós podemos até... Eu quero voltar um pouquinho no tempo aqui do programa, até para poder... Você me trouxe a possibilidade de responder uma outra coisa. O preconceito que você citou muito bem, o preconceito, ele afastou muita gente da boa conduta, afasta até hoje as pessoas das boas condutas e das boas soluções na vida, né? Então, o Chico Xavier, por exemplo, nosso querido Francisco Cândido, já chegou a levar surra de Bíblia, né? Mandaram bater nele com a Bíblia para ele poder ver se parava as manifestações mediúnicas dele, paravam bater nele, literalmente bater nele com a Bíblia, né? E porque lá atrás as pessoas desconheciam essas coisas, as religiões dominantes desconheciam o problema da mediunidade e acabava por preconceito estigmatizando as pessoas que tinham manifestação mediúnica como se fosse uma doença, E de fato, diga-se de passagem, que algumas até se tornaram, porque por falta de conhecimento, eles começaram a dar remédio para a pessoa e a pessoa não estava doente, né? E aquele excesso daquele remédio acabou tornando muitas pessoas doentes realmente. Levou alguém a dizer aí que se a mediunidade fosse aceita sem preconceitos por todas as religiões, metade das pessoas que ficaram, estavam nos manicômios, né, estavam, foram internadas por problemas mentais, não teriam sido internadas. Então, se alguém vai responder por isso lá na eternidade, lá na frente, vai responder já por isso também, por ter deixado impedido que as pessoas exercessem uma coisa que se tornaram realmente doentes. Então, num certo momento, para não admitir a palavra médium, então começaram a mudar a palavra, uma terminologia, sensitivo, né? Ele é sensitivo, ele é assim, e vários outros nomes que existem aí, que não me ocorre agora, para designar a mesma coisa, ou seja, uma pessoa que tem a possibilidade, que é a pessoa que manifesta a possibilidade, que ele manifesta essa intermediação com o mundo espiritual. Então, vários nomes para isso aí. Mas pode usar sensitivo, pode usar médium, né? Qualquer coisa assim.
O Marinho, eu acho que essa questão que a Flávia está fazendo é uma questão bastante interessante. Você quer fazer algum comentário?
Acho que a rigor existe sim uma diferença fundamental, né? O médium, como já temos aqui reiterado desde o início do programa, é aquela pessoa que se comunica com os espíritos, vamos assim colocar. Não existe mediunidade sem espírito, tá certo? O espírito está ali e o médium, ele manifesta, transmite as coisas que os espíritos dizem. Já o sensitivo não necessariamente precisa ter espírito do lado. A gente usa a palavra sensitivo para as pessoas que conseguem sentir a energia do ambiente, a pessoa que consegue sentir a energia de uma outra pessoa, por exemplo, a pessoa que consegue sentir a energia de uma planta, a pessoa que consegue sentir a energia que pode estar muitas vezes num objeto, né? Então, o sensitivo é aquele que consegue captar essas energias que transcendem os sentidos físicos, que possam estar no ambiente, independentemente de ter ali um espírito ou não, né? É claro que se, por exemplo, tem no ambiente um espírito elevado, mesmo que a pessoa não seja médium, ele pode sentir aquela vibração daquele espírito elevado, tá certo? E o inverso também, ele também pode sentir a vibração de um espírito sofredor, embora ele não seja médium. Então a diferença entre um e outro é isso. Quer dizer, o médium ele transmite o que os espíritos colocam, o sensitivo ele sente as vibrações, as energias que estão no ambiente.
9:15, quero lembrar que esta meia hora aqui tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com nossa produção, programa sbn@gmail.com. Ô Clarissa, a gente deve acreditar em tudo que os médiuns falam ou em tudo que os espíritos passam para a gente como mensagem, etc.?
Não, devemos sempre usar o bom senso, né? Temos que considerar que quando nós desencarnamos, continuamos da mesma forma que somos encarnados. Então, não é porque é espírito que ele é elevado, né? Então, se tivermos má conduta, más intenções quando encarnados, continuaremos sendo assim.
Uhum.
Né? Esses espíritos, muitas vezes, que até procuram arranjar confusão, passar ideias falsas, né? Trazer medo, trazer angústia para as pessoas, eles se utilizam de médiuns imprudentes e acabam passando essas mensagens como se fossem verdadeiras. Então, sempre devemos ter o bom senso para conseguir perceber quando a mensagem procede de um espírito elevado ou não, e se tem utilidade em saber tudo aquilo.
Perfeito. Paulo de Tarso de Santo André ligando para a gente aqui e fazendo algumas colocações interessantes. Ele está dizendo: Paulo, obrigado, viu, por você estar ligando para a gente aqui. Ele diz assim, ó, com relação às propagandas que se faz, que vocês falaram no começo do programa, devemos sempre nos lembrar da fala de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Se o lugar cobra, devemos ter precaução. É isso mesmo, né? Deve ter uma certa precaução. E aí o Paulo faz uma pergunta que também está em sintonia com a pergunta da Idalina, de São Bernardo, que está chegando aqui agora também. Obrigado, Idalina, por estar nos ajudando a fazer o programa Semana Boa Nova. Todas se referem à mediunidade infantil, né? Então aí o Paulo diz assim, ó, como alguns pais e mães dizem que seus filhos têm visões, etc., como devemos conduzir essa situação? Com qual idade devemos introduzir a criança no centro espírita? Como os pais devem agir? E aí a Idalina pergunta assim, o que fazer com a mediunidade infantil, sabendo que a família é de outra religião? Vamos começar aqui, como são várias perguntas, vamos separar aqui. Clarissa, como é que nós devemos conduzir a situação da mediunidade infantil?
A mediunidade, se ela surge de forma natural, nós devemos respeitá-la. O que é imprudente é que você induza a criança ao desenvolvimento mediúnico, né? Porque é um pouco perigoso. Além do órgão físico mesmo ser um órgão frágil, na criança existe uma imaginação super excitada. Então não é prudente, não é recomendado você forçar a criança a um desenvolvimento. E mesmo que surja, né, essa mediunidade natural, você procurar desenvolver isso. Então, o que devemos fazer é tentar compreender, respeitá-la e oferecer uma condução moral para essa criança, para que no momento certo isso possa aflorar de forma mais segura.
Aí, Elio, a pergunta do Paulo de Tarso, outra pergunta dele aqui, né, na sequência. Com qual idade nós devemos introduzir uma criança no centro espírita?
A palavra introduzir talvez seja uma palavra um pouco forte, né? Que você não vai introduzir, você começa a levar, né, até acompanhar. Ela deve acompanhar os pais. Se os pais forem espíritos, acompanhar desde que, né, desde recém-nascida, ela pode começar a acompanhar os pais, como ela acompanharia na igreja católica, acompanharia numa igreja evangélica, em qualquer lugar, que acompanhar os pais naturalmente.
É assim que os pais devem agir?
Naturalmente, acompanhar naturalmente, porque, diga-se de passagem, que a moral cristã, que nós chamamos, né, que é o tratamento, o ensino que é dado para as crianças de moral cristã, nada diverge assim dos ensinamentos cristãos, né? Muito pelo contrário, ela aproxima muito a criança com a sua natureza e com a natureza, e ela passa a respeitar, conhecer Deus através das suas manifestações e não dos seus, não das suas imposições.
É, eu gostaria de completar, eu acho que a colocação está perfeita que o Ari colocou. Eu acho que a criança deve acompanhar a família, né? Agora eu gostaria de fazer uma referência aos tratamentos de passes magnéticos, né, que são extremamente salutares para a criança. Porque às vezes a gente pode imaginar que o tratamento magnético, a fluidoterapia, como nós chamamos, é alguma coisa que vai excitar os sentidos das pessoas, né? E é exatamente o inverso, né? A fluidoterapia é um processo harmônico. São recursos magnéticos de harmonia, de paz, de amor, né? E normalmente as crianças que participam com os pais e também podem e devem tomar fazer o atendimento do passe da fluidoterapia, normalmente elas tendem a se acalmar um pouquinho, né? As crianças que às vezes têm o sono agitado, as crianças que são muitas vezes irrequietas, né? O tratamento de passe ajuda com tranquilidade, né? Agora, reforçando o que a Clarissa disse, a questão da mediunidade é diferente. A mediunidade, ela tem que ser... E aí o passe ajuda também a manter as sensibilidades sob controle, porque a menos que seja uma coisa tão espontânea, tão natural, tão ostensiva, que nós temos que deixar. E é um motivo a mais para estar no centro espírita, porque os espíritos vão orientar isso.
Mas aí tem a pergunta da Idalina, que ela diz assim, ó, o que fazer com a mediunidade infantil? A criança está vendo espíritos, né? Sabendo, e a família é de outra religião. E aí, o que que faz?
É, quando a família é de outra religião, eu acho que fica mais difícil que o tratamento de passe, se não for aceito, né? O fato de ser de outra religião talvez não fosse tão impeditivo se a família aceitasse levar a criança para um tratamento, né? Para uma observação, para uma forma que os espíritos possam a serenar e possam tranquilizar aquela mediunidade. Agora, se os pais não aceitam, não querem que levem, tudo mais, o que a gente recomenda é que dentro da religião dele mesmo, que ele procure dentro de casa mesmo fazer suas preces, né? O culto do evangelho no lar, por exemplo, é uma coisa que não está ligado exatamente a uma religião. Quer dizer, à medida que a gente em casa, a gente se reúne em torno do evangelho, que a gente faça uma prece, que a gente peça a Deus, peça a Jesus que possa abençoar o lar e tudo mais, já é uma condição muito boa de ajudar a criança a viver. Mas se ela está presente, a mediunidade, se é natural, se ela está ali, em algum momento aquilo vai ter que ser tratado por quem entende, né? Não tem como escapar disso.
Lembrando, né, Marinho, os bons espíritos, né, os emissários, etc., eles não estão preocupados com a religião que a gente tem, né? Aliás, está chegando uma pergunta aqui de criança também, ó, de uma amiga, se a pessoa não se identificou. Clarissa, ela diz assim, ela tem uma criança na minha família e desde bebê frequenta a casa espírita, e ela algumas vezes fala que vai dar um passe das pessoas. Isso é pura repetição do que ela vê no centro espírita, ou já está querendo manifestar alguma coisa de mediunidade?
Não, com certeza, né? As crianças, elas têm uma repetição, né, de tudo aquilo que ela vê. Né, e pode ser também, né, que ela tenha um interesse. É bom que a grande importância nisso é que ela está já seguindo dentro da casa espírita, está vendo bons exemplos, né, para que ela possa aplicar isso e auxiliar ela a ter um desenvolvimento seguro da sua vida, né?
Tá bom. Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, rápido, bate-bola, vapt-vupt. Perguntas rápidas e respostas, espera-se que sejam também igualmente rápidas. Vamos começar com o Hélio. Hélio, o que fazer quando a mediunidade se manifestar nas crianças, como a gente acabou de falar agora?
É levar no centro espírita para que haja um controle.
Marinho, mediunidade ocorre somente com espíritas?
Não, com qualquer pessoa. É inerente à pessoa.
Clarissa, por que nós dizemos que o médium deve ser consciente de sua responsabilidade?
Para que ele não caia em algumas armadilhas que podem ocorrer e atraia maus espíritos, sempre tem a companhia dos espíritos elevados.
Hélio, a mediunidade sempre existiu ou é coisa dos povos contemporâneos?
Sempre existiu.
Marinho, os médios são pessoas sem problemas?
Não, são pessoas normais, são pessoas que não têm privilégio nenhum, e todos os médiums têm a vida normal com as benesses e com os problemas que qualquer pessoa tem.
Clarice, os mentores dos médiums podem ajudá-los nos seus trabalhos ligados à mediunidade? E como isso acontece?
Com certeza, ele pode auxiliar, intuindo, amparando e auxiliando em todos os momentos.
Mas de que forma que ele faz esse amparo aí?
Ele pode auxiliar trazendo intuição, fortalecendo nas lutas diárias, né? E mesmo durante o trabalho mesmo, né?
Aproximando ele de outras pessoas.
Com
tal,
certeza.
Né? Hélio, por que razão uma pessoa que trabalha com a sua mediunidade deve estudar a mediunidade, deve estudá-la?
Pela sua amplitude, né? Sua amplitude e as possibilidades de usá-la cada vez mais eficazmente.
Marinho, os centros espíritas ajudam as pessoas que apresentam problemas ligados à mediunidade? E como isso acontece?
É, sem dúvida, com a participação e com os cuidados que os bons espíritos ali presentes dispensam às pessoas. Uhum. Uma orientação segura, né? Ambiente seguro, orientação segura, ligação segura com espíritos elevados.
Clarice, uma mensagem para os médiuns.
Bom, para que eles possam estudar, possam sempre ter o amor dentro do coração, que possam sempre buscar a verdade, ter humildade, que é muito importante, né? E certos da responsabilidade que possuem, como podem aplicar isso no trabalho do bem, no trabalho do crescimento, no trabalho de uma evolução espiritual.
Hélio, uma mensagem para os médiuns.
Estudem, 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 estudem.
Marinho, sua mensagem para os médiuns.
Estudem e orem, sejam vigilantes, procurem sempre querer ser estarem acompanhados dos bons espíritos, através dos pensamentos.
Né? 9h25, está encerrado aqui o jogo rápido. Adalberto de Guaianazes ligando para a gente aqui. Adalberto, um abração para você. Esse aqui sempre nos ajuda também a fazer o Semente da Boa Nova, hein? Está dizendo assim, ó, nós devemos acreditar num médium que não tem uma conduta correta, porque conhecemos seus hábitos, suas maneiras, e nos manda uma mensagem de moral, de ensinamentos. Nós devemos acreditar nele? Nós conhecemos ele, né? Como ele está dizendo.
Repete, por favor.
Não, ele está dizendo assim, que nós deveríamos acreditar no médium que tem. Nós sabemos que ele tem hábitos, maneiras que não são muito boas, tal, e tenta trazer uma mensagem de moral para a gente, de ensinamento. A gente deve acreditar nele?
A gente deve ter uma certa reserva, sabe? Estimulá-lo a ter um bom comportamento, né? Porque ele é fácil ele ser enganado também, né?
9h26. Bom, agora nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semente da Boa Nova, porque o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais, e eu quero convidar você a ficar conosco aqui. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já. Vou deixar uma pergunta aqui para que o Hélio responda no nosso retorno. Hélio, a gente diz assim, o que nós devemos fazer quando um médium chega até nós e diz que vai acontecer isto ou aquilo, vai acontecer isso na sua vida, tal? O que a gente tem que fazer, Hélio? Você vai responder no nosso retorno.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Clube do Amado. Um programa pra você que é fã do Amado Batista.
Liga a luz e o telefone.
Fique ligado todo sábado, da 1 às 2 da tarde, na Rádio ABC. Clube do Amado. Apresentação: Edival Borges.
Figura da minha alegria.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merc News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merc News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercnews.com.br.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 32 minutos, retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, ao vivo pela ABC. Lembrando que todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Narcisa, da Vila Formosa. Parabéns, Narcisa, pelo seu prêmio. Você pode retirá-lo todos os sábados, lá no Núcleo Espírito Semeador, na recepção. Você pode retirá-lo todos os sábados, né? Das 9h30 às 11h30 e às quartas-feiras das 20 até às 21h30. Hoje, inclusive, você pode buscá-lo lá. Então, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que no próximo programa nós vamos falar da pergunta-tema esmola. Dar ou Não Dar, vai estar conosco aqui o nosso companheiro Ângelo Cerati. Daqui a pouco também a Clarissa vai explicar por que ela usou a palavra humildade em relação ao tema de hoje, que é mediunidade. Nós não temos convidados externos hoje, a nossa equipe está respondendo aqui as perguntas. E antes da gente dar continuidade aqui às perguntas do que estão chegando aqui para a gente, nós temos perguntas dos ouvintes que estão chegando aqui também, né? Está aqui, ó, por exemplo, a Terezinha da Vila Zelina está ligando para a gente aqui. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação. Ela diz assim: por que existem pessoas tão sensíveis, hein, Marinho? E ela diz assim que ela conhece uma pessoa que tem muita piedade dos seus filhos, sempre quer ajudá-los. Quando ela fala alguma coisa que magoou alguém, ela fica triste, quer desfazer o desentendimento. Se aflige alguém, ela sente as dores dos outros. Tal. Como é que é isso, Marinho? Por que tem pessoas que são tão sensíveis assim?
É a maneira que cada um sente, não é? O sentimento, o amor que a gente tem no coração tem dimensões das mais diferentes, né? Talvez o que a gente a pergunta do ouvinte é por quê, né?
Isso, pessoa, exatamente.
É a maneira que a pessoa sente a vida, é a maneira que a pessoa sente as coisas, é uma característica das pessoas, né? O ideal é que uma pessoa que tenha essa característica de sentir tanto assim, de sentir que às vezes a pessoa gostaria até de trocar de lugar com o outro, né? Quer dizer, é tão solidária, é tão preocupada, é tão sensível com a dor do semelhante, que a pessoa às vezes até gostaria de estar do lado sofrendo junto, né? Agora, eu acho que com o tempo nós temos que equilibrar essas coisas, né? Sentir a dor do semelhante, a gente ajudar o semelhante é muito importante, mas às vezes nós precisamos estar numa condição de tirar o semelhante daquela condição situação. E ajudá-lo a melhorar, né? Há um ditado que diz que Deus é tão bom, que ele procura evitar de deixar dois amigos, né, estarem depressivos ao mesmo tempo, porque se os dois saem ao mesmo tempo, os dois não saem daquele
jeito. Vai ficar daquele jeito.
Então, acho que a gente exercitando isso, talvez a gente consiga ajudar mais. Acho que a pergunta não é sentir exatamente como está sentindo, a preocupação que tem, mas o que, que eu posso fazer para ajudar, né?
É o sentimento da pessoa, né, no interior.
Até ampliando, né, ampliando um pouco, aproveitando a pergunta para ampliar. Nós temos estágios, na verdade, evolutivos. Nós somos em evolução e estamos em estágios, né? Nós temos no primeiro estágio nosso que a preocupação é só conosco mesmo, é aquele estágio do instinto de preservação individual. Na sequência, nós temos um outro estágio que é a preservação da espécie, mais daquelas do nosso entorno, dos nossos filhos, das pessoas que estão muito próximas, uns amigos, nós sentimos e cuidamos deles. Mas o estágio esperado por Deus, né, e para onde nós caminhamos, é que nós nos preocupemos realmente com o mundo todo, certo? Ou seja, eu não posso ir bem, estar bem, se o meu vizinho não está bem, se o meu bairro não está bem, se a minha cidade não está bem. Então, esse comprometimento com o mundo, com as outras pessoas, é um estágio esperado, realmente. Todos nós caminhamos, vamos caminhar um dia, vamos estar preocupados, né? Preocupado com todos, não só conosco, não só com os nossos filhos, não só com os nossos vizinhos, mas com a nossa cidade, com o nosso país e com o mundo todo. Teve um terremoto lá na Guatemala, certo? Nós vamos ficar preocupados, vamos também tentar ajudar. Vamos nos envolver com esse problema, que é um problema de todos, que nós estamos todos, e finalmente estamos todos no mesmo barco, né?
Uélio, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo. Aproveita que você está falando, está com o microfone, responde para a gente. O que a gente faz, né? Quando um médium chega para a gente e diz assim: olha, vai acontecer isso na sua vida, você vai acontecer isso, isso, isso. O que nós devemos fazer quando alguém tenta dizer para a gente o que vai acontecer na vida? Aliás, amplia um pouco e diz assim, e responde também: como é que a gente sabe se uma mensagem que está sendo vinda do plano espiritual vem de um espírito elevado ou não? Porque o médium pode justificar que está recebendo mensagem de espíritos, né?
Eu acho que sempre quando uma pessoa se preocupa com a gente, verdadeiramente se preocupa, está preocupado e vem nos trazer a sua preocupação com a primeira, agradecer, né? Agradecer por essa preocupação. Ele está interessado no nosso bem-estar, né? Mas na sequência nós temos que filtrar essas informações, passar pelo filtro, né? Pelo filtro da razão, passar pelo filtro do bom senso, e não desconsiderando o que foi dito, né? Você pode considerar o que foi dito, mas passe pelo crivo da razão e você vai ver que talvez apenas uma preocupação, Isso, é, isso inclusive, está no, no Evangelho, né? Nos tempos de Jesus, isso já foi era uma constante. Ele fala, sonhei e tinha sonhado e está sonhado. A pessoa sonhava e passava essa informação para ah, eu sonhei que você vai morrer, sonhei que teu cachorro vai morrer, sonhei que você vai morrer, certo? Ele falava sempre que falava de sonhos, né? E aí também lá no próprio Evangelho fala, né? Não acreditem em todos os espíritos, né? Mas verificar se esses espíritos são de Deus, uhum. Né? Certo, está no Evangelho, e o Espiritismo veio em socorro dessa afirmativa de Jesus, né?
O grande crivo, acho que é assim, né, Hélio? Essa mensagem que está vindo, ela faz coisas boas? Ponto. Ela gera, ela produz coisas boas? Se ela produzir coisas boas, vem de bons espíritos. Se não, não vem. É o grande crivo.
O crivo é saber o seguinte, né? Que aquilo que vem de Deus, nós vamos saber... Jesus me falaria isso, Jesus me daria isso, certo? Temos que caminhar sempre por aí e considerar, eu acho que sempre considerar o cuidado da outra pessoa com a gente, né?
Uhum.
Eu tinha, por exemplo, particularmente, tinha uma senhora que se preocupava muito com a minha família, né? Ela mudou de religião e começou a se preocupar cada vez ainda mais ainda, né? Na outra religião, ela passava lá ela falou isso, ela falou aquilo. Eu falei, agradeça, né? Ela está preocupada conosco, agradeça a ela, mas tudo bem, perfeito, nós
ajudando,
estamos, né? ela quer ajudar, ela quer ajudar, mas isso não quer dizer que nós vamos fazer o que ela está dizendo. Mas eu agradeço a ajuda dela, né? Ela está querendo ajudar, né?
Muito bem, 9h39, mudou aqui o digital da ABC, 9h40. Marinho, Luiz Fernando Gordinho, um abração para você, sempre na nossa audiência. Aliás, um assíduo ouvinte aqui da Rádio ABC e está contribuindo com a gente aqui no Semente da Boa Nova hoje. Lá de Diadema, o Gordinho está dizendo o seguinte, ó. Por que que dentro da Umbanda ou do Candomblé não se consegue desenvolver a mediunidade?
Eu não conheço profundamente as práticas da Umbanda e do Candomblé e talvez não seja a melhor pessoa para responder isso. Mas é sabido que na Umbanda e no Candomblé se dedica mais tempo aos fenômenos, se dedica mais tempo ao mediunismo, vamos assim dizer, do que aos estudos, né? É sabido, a gente conhece isso. Agora, isso não quer dizer que não haja desenvolvimento da mediunidade ali, não é? Porque se a casa de Umbanda, se a casa da Candomblé tiver munida de bons sentimentos, se ela existir com o intuito de ajudar as pessoas, se ela estiver fazendo o bem, se ela tem realmente o interesse de promover o bem na comunidade que ela se encontra, certamente ela vai estar amparada pelos bons espíritos também, não é? E aí os bons espíritos presentes, eles também cuidam da mediunidade dos médios de uma certa forma. Talvez não haja o desenvolvimento com os métodos, né, que, de estudos, dos cursos que nós temos no espiritismo kardecista.
Perfeito.
Mas nós não podemos dizer que à medida que o médium esteja ali trabalhando com desinteresse, trabalhando para o bem, cercado dos bons espíritos numa casa de Umbanda, que ele também não esteja sendo desenvolvido medida do sentimento dele.
As religiões são respeitáveis, né? Todas elas são respeitáveis, desde que os propósitos sejam bons, né?
Eu tive a oportunidade de participar por 2 anos seguidos das formaturas da Federação de Umbanda, sabe? Porque eu estava na Secretaria de Turismo até pouco tempo e nós cedíamos o teatro onde se faziam essas formaturas e eu era convidado e participava da mesa, né?
Uhum.
Então eu vi, passei por 2 anos das formaturas eles fazem um curso,
um ritual, né?
Um ritual, eles fazem um curso, e um curso longo, bem longo, né? E depois tem as formaturas, participei das formaturas. Eu só não sei dizer, realmente, no caso do nosso ouvinte, você está querendo saber assim, formar um médium, mas eu acredito que aquilo seja uma formação de um processo de mediunidade, né? Também, né?
9h42, a Maria Luísa da Vila Curuçá, ligando para a gente aqui, mandando um abraço para toda a equipe. Obrigado, Maria Luísa, pela sua ligação e pelo seu abraço. Outro para você aí, por favor, liga para a gente, diz mais coisas a respeito do programa, o que você está achando, etc. Né? Muito bom. Clarissa, aquelas pessoas assim, que não são médiums, elas podem se tornar um médium estudando a mediunidade? Eu vou estudar a mediunidade, eu posso me tornar médium?
Não, é como nós dissemos no início do programa, a mediunidade é algo inato ao ser humano. Então, ela é uma característica que nós nascemos com ela. Então, se temos esse germe latente, então podemos sim trabalhar no seu desenvolvimento. Mas já devemos ser médiums. Ela não nasce só por um estudo.
Uhum.
Né? E sim, ela se desenvolve através do estudo, de um trabalho, mas porque já possuímos.
Agora, uma pergunta que a gente até já respondeu essa pergunta hoje aqui durante o programa, mas a nossa audiência é muito rotativa e é importante a gente frisar e deixar isso bem claro, né? Aquelas situações em que a pessoa tem outra religião, né? Mas ela sabe que tem mediunidade porque ela escuta, ela ouve, né, espíritos, ela escreve mensagens que os espíritos mandam para ela, ela sente, né, a aroma do ambiente, ela sente o cheiro da planta, né, aquelas coisas todas próprias dos médiuns, né? Essa pessoa, ela é obrigada a mudar de religião e se tornar espírita?
A mediunidade é algo natural, ela não é exclusiva do espiritismo, né? O espiritismo, através de Allan Kardec, só auxiliou no seu entendimento e na sua codificação. Então você pode ser um médium e você não precisa necessariamente ser espírita. E você pode continuar frequentando a sua religião e procurar conhecer o espiritismo no desenvolvimento da mediunidade. E também, a gente tem que lembrar que se você é uma pessoa que busca o bem, busca um aperfeiçoamento moral independente da religião, com certeza você vai atrair os bons espíritos e vai, muitas vezes, até trabalhar com isso na sua vida diária, né? Por exemplo, dando os bons conselhos para a pessoa quando ela precisa, né? A mediunidade, ela não acontece só dentro da casa espírita, ela acontece fora. Muitas vezes somos envolvidos por um sentimento, por um pensamento, né? Recebemos essa intuição da espiritualidade e trabalhamos isso fora, né, na conversa com um amigo ou quem precisa.
Perfeito. 9h44, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Aliás, você pode usar esse e-mail, programa sbn@gmail.com, para mandar mensagens para a gente também. O Sérgio está plugado lá acompanhando. Pode passar na nossa página no Facebook também, /Semeando Boa Nova. Ou liga para a gente, 4435-9020. Ou também no 997-666-555. Olha que telefone fácil de gravar, hein? 997-666-555. Você pode, inclusive, cadastrar ele lá no teu telefone e fazer chamadas, mandar mensagens WhatsApp para a gente, que nós estamos recebendo também mensagens via WhatsApp. 945, Hélio. A gente diz que o espiritismo, né, força, diz para as pessoas, força isso, não cobre, né? Por que que o kardecismo não aceita que os médiuns cobrem pelos seus serviços?
Porque, por tudo que nós já dissemos aqui, né? Primeiro, você não pode cobrar por um resultado que você não sabe se você vai obter, certo? Uhum. Então, você não sabe. Então, você não poderia cobrar. Você estaria já cobrando por um acesso mediúnico, vamos chamar assim, você estaria enganando já essa pessoa, né? Se isso fosse possível.
Mas peraí, então, né? Se der certo, pode cobrar?
Não, não pode, porque você não sabe, você não tem a garantia. Se você não tem a garantia, você já estaria fazendo uma como é que se fala em direito? Estelionato. Você está um estelionato porque você vai cobrar alguma coisa que você não tem acesso, que não depende de você, já que o telefone toca de lá para cá e não toca daqui para lá, certo? Então não pode ser cobrado, certo? Então, se a pessoa presumir, se ela presumir que ela vai conseguir um resultado, certo? E já cobrar por um resultado, e nem pode trabalhar também pelos resultados obtidos, porque não depende dela. E não é isso não é uma coisa que ela desenvolve. Que é a propriedade dela. A propriedade é dos espíritos e não é dela.
Perfeito. Marinho.
Não pode cobrar.
Acho que talvez a gente pudesse também dar uma explicação no sentido de que nós não podemos cobrar o amor, né? O amor, ele tem que ser verdadeiro, ele é desinteressado. O amor verdadeiro, ele se preocupa com o semelhante, né? O amor verdadeiro quer o bem do próximo, né? E como a mediunidade a serviço do próximo é um ato de amor, cobrar pelo serviço mediúnico estaria dizendo que aquele trabalho não estaria, ou aquele serviço, aquela prática não estaria sendo feita por amor, né? Uhum.
E então, do que vive o médium, então? O médium vive do quê? Como é que ele compra comida para ele?
Da sua profissão. O médium, não só o médium, os voluntários em geral, os espíritas em geral, dirigentes de centro, professores, né, se é que a gente pode usar a expressão professor, os instrutores que ministram os programas, os cursos, que dirigem as casas, todos nós temos a nossa profissão e vivemos a nossa profissão. Nós dedicamos um tempo extra, além da profissão, para as atividades religiosas que são feitas no centro.
9h48, Clarice, eu tinha deixado uma pergunta para você no começo do programa aí, né? Perguntei para você, para pedir para você que deixasse uma palavra relativa ao tema de hoje, mediunidade. Você usou a palavra humildade. O que é que tem a ver a palavra humildade com o tema de hoje, mediunidade?
Acho que tem tudo a ver com o que o Marinho e o Hélio acabaram de falar, né? Eu disse humildade porque eu acho que um dos maiores perigos para o médium é o orgulho, além da falta de estudo e da falta de conhecimento, né? Porque pelo orgulho, muitas vezes ele atrai, ele afasta os bons espíritos e atrai espíritos malfazejos e que acabam prejudicando e mesmo divulgando de forma incorreta o espiritismo, né? E um médium com orgulho, ele se acha melhor que os outros. E temos que ter consciência que o médium, ele é apenas um medianeiro, né? Ele não tem, ele é só um intermediário da espiritualidade, né? Então ele não tem poder por aquela mensagem, não tem que se envaidecer por aquilo que ele fala e nem se achar diferente e especial que os outros. Ele não é ninguém especial, né? Ele só tem uma característica diferente das outras pessoas. E mesmo dentro da casa espírita, ele tem a mesma importância que todos os outros. Né? Então ele tem que ter humildade para reconhecer que ele é somente um intermediário, né? E tem que oferecer de graça aquilo que de graça ele recebeu.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, já que você está falando essa humildade, etc. A mediunidade é um privilégio da pessoa ou é um atributo do ser humano?
É um atributo, não é uma conquista, não é um mérito. É um atributo e é uma ferramenta que Deus nos concede para que seja utilizada. Da mesma forma que oferece ferramentas de crescimento para outras pessoas, outros tipos de ferramenta. Né? Então, não é um dom, um mérito, uma conquista pessoal. É somente uma característica que essa pessoa possui e uma ferramenta que ela pode fazer bom ou mau uso.
Perfeito. Marinho?
Sim, e nesse sentido a gente pode lembrar as inúmeras mensagens que os amigos espirituais transmitem através dos livros, que nós não podemos generalizar, mas que a grande maioria dos médiuns e a grande maioria dos trabalhadores espíritas, vamos assim dizer, são pessoas que têm no seu passado muitos débitos. São pessoas que trazem do passado dívidas, né? E sendo que a mediunidade passa a ser um grande recurso dele, através do serviço ao semelhante, ele quitar esses débitos, vamos assim colocar. Nós não gostamos muito dessas palavras,
mas é a palavra correta, né?
A ideia, não é? No sentido de que os médiuns não são privilegiados, ao contrário, a gente ouve falar que são devedores, não é? Como todos nós somos devedores também, e é através do serviço no bem que nós temos a oportunidade de nos redimirmos.
Agora, ô Marinho, aproveitando que você está com o microfone aí, uma das recomendações mais frequentes que as casas espíritas fazem para os médiuns, né, é a proteção nas preces, se vigiar, né, ter vigilância. Você pode explicar para o nosso ouvinte o que significa isso, um médium se proteger com preces e com vigilância?
Como nós, em geral, e não só os médiuns, né, nós não vemos necessariamente quais são os espíritos que estão ao nosso lado, é muito fácil de nós recebermos influências espirituais de espíritos que não sejam espíritos elevados. Não é? E a busca de nós procurarmos estar sempre em sintonia com os espíritos elevados é que nos fazem cuidar da nossa conduta, fazem cuidar das nossas orações, em que nós pedimos a proteção de Deus para que Ele nos ajude, né? Principalmente a perceber quando nós estamos sendo influenciados por espíritos que querem nos desencaminhar, que querem de alguma maneira prejudicar o trabalho no bem, né? Então a questão da oração, da prece, da proteção, ela se faz mais no sentido de reconhecermos que nós não somos infalíveis, no reconhecer de que nós podemos nos equivocar com relação às influências espirituais que a gente recebe e a gente precisar da ajuda para que nós não nos enganemos e possamos seguir o caminho que está traçado para os desígnios da nossa existência.
Perfeito. Clarissa, as pessoas, os médiuns, já que a gente falou aqui agora que eles precisam ter as suas atividades profissionais também, esses médiuns, eles precisam se dedicar a um tempo fixo por semana, à mediunidade? Olha, você tem que ter 2 horas e 45 minutos toda semana de mediunidade. É assim mesmo ou não?
Não, é importante você ter uma regularidade num trabalho mediúnico, né? Então, o médium que procura consagrar esse tipo de característica a um serviço do bem, é importante que sempre vá no mesmo horário, né? Nesse trabalho, em casas espíritas, existe um trabalho mediúnico no dia específico da semana, mas é muito importante a regularidade dele.
Mas ele não pode faltar nenhum dia?
Sempre, se possível, procurar ao máximo se esforçar para que não falte. É claro que existem situações na nossa vida que acabam, né, fazendo que tenhamos alguma falta, mas é importante o esforço para ter uma regularidade. Uhum. E lembrar também que no caminho podem existir aqueles que tentam desviá-lo, né? Então, ser muito firme nisso, ter bastante perseverança, persistência e procurar ter uma regularidade constante.
Agora, Hélio, nós estamos chegando no finalzinho do Semana Boa Nova de hoje. Aquele nosso ouvinte que está lá com questões de mediunidade, que sabe que tem questões de mediunidade, etc., o que é que ele tem que fazer? Faz o quê? Nada, espera acontecer as coisas naturalmente?
Não, nós sugerimos que ele procure quem conheça, né? E quem conhece? São os centros espíritas que conhecem. Se ele não quiser ir diretamente no centro espírita, de repente não quer, não quero ir, eu tenho preconceito, eu sei lá, eu acho perigoso, pegue um livro, né? Existem livros, né? O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, e existem vários livros que tratam desse assunto, né? Estudando a mediunidade, tem o livro Mediunidade, de Edgar Mon, né? Que fala bastante sobre isso. Desenvolvimento mediúnico. São vários os livros que ele pode conseguir. E se informe, e ele vai ver que é mais fácil, mais conveniente ele estudar, né? Do que esquecer.
9h55, ponto final aqui no Semana Boa Nova de hoje. Um agradecimento muito especial a você que nos acompanhou desde o início. Se você chegou depois também, muito obrigado por ter ficado conosco. Nós estaremos de volta no próximo sábado, aliás, com uma pergunta tema: esmola, dar ou não dar? O Ângelo Serati vai estar aqui com a gente falando desse tema tão importante. Hoje nós falamos sobre mediunidade. Você pode ouvir esse programa, que ele vai estar gravadinho lá no site do Núcleo Espírito Semeador dentro de mais alguns dias. www.semeador.org. Você pode ficar conosco também lá no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Um abraço muito carinhoso para você que nos ouve aí da cidade de Osasco e de Peruíbe, que na próxima quarta-feira, dia 18, fazem mais um aniversário. Vem por aqui agora, não muda de emissora não, o Braza está aqui para pilotar os botões mágicos da ABC com o Galera do Rodeio, já está chegando por aí.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um...